Para nós, o significado desta cerimónia é grande no sentido de que ela se integra num percurso que está sendo feito pela comunidade científica nos Açores, mas também pelas suas entidades mais representativas e pelo governo regional, em ordem a dar corpo e a dar sentido, efeito de força e sentido, à chamada sociedade do conhecimento. Eu diria, em poucas palavras, que o estado da arte dessa sociedade do conhecimento dos Açores tem sofrido forte evolução. Nós hoje falamos com algum orgulho no estabelecimento da Agência Europeia Espacial em Santa Maria, que justamente segue os foguetes do Kourou da Guiana e que passam e são rastreados e motorizados com a estação de Santa Maria no meio do Atlântico e que dão sucesso à ida, por exemplo, das cápsulas até à Estação Espacial Internacional. Portanto, temos um papel privilegiado nessas tecnologias espaciais. Mas também em Santa Maria, a Edisoft, para além disso, opera de acordo também com aquilo que foi adquirido para essa empresa, ligada à empresa portuguesa de defesa, um novo equipamento, o Synthetic Aperture Radar, que dá para a possibilidade de, por infravermelhos, ver tudo o que se passa nas águas do Atlântico e ter fortes contributos na chamada Agência Europeia de Segurança Marítima, onde o Centro Nacional de Vigilância Marítima funciona e é operado em Santa Maria pela Edisoft. Recentemente, há poucos dias, visitamos uma nova estação que está ali a ser também criada, num acordo entre o Governo dos Açores e o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, para mais duas estações nos Açores, que aliás, já num projeto concreto, porque nós já começámos as obras, e a futura antena da rede de estações geodinâmicas espaciais na área da radioastronomia e de geodesia vai funcionar também em Santa Maria, requerendo já engenheiros eletrotécnicos, astrónomos e outro pessoal qualificado, com outro polo na Ilha das Flores e também um centro de coordenação em São Miguel. E isto, no caso dos Açores, tem, entre outras coisas, uma importância fundamental, por exemplo, para o conhecimento da velocidade de afastamento da placa americana e euroasiática, o que dará fortes contributos nos nossos modelos tectónicos e, bem assim também, na nossa percepção da nossa sismicidade através da medição por sinais de radioastronomia nessa futura estação. Portanto, é mais um projeto qualificante na região autónoma dos Açores. Mas temos outras coisas, às vezes pouco conhecidas na comunidade nacional e até em termos regionais. Há projetos de alta tecnologia na área da climatologia que estão sediados na Ilha Graciosa com os americanos. O projeto ARM, Atmospheric Radiation Measurement, portanto, a medição da radiação atmosférica para o conhecimento da formação das nuvens de baixa altitude. E agora o um novo projeto em termos de alta atmosfera, o projeto SuperDARM, que também será uma realidade já a partir deste ano, para além do que já está lá a funcionar em monitorização e colaboração com a Universidade dos Açores, que é um centro de detecção de ensaios nucleares por infrações numa rede mundial que está sediada em Viena. E temos um outro projeto na área da climatologia também, na Ilha do Pico, para se conhecer e determinar essas questões mais ligadas à atmosfera em altitude, com um centro de recolha de dados em altitude, num projeto chamado Piconato. A própria região hoje faz parte dos mapas do Google Earth e do Virtual Earth de Microsoft, porque a nossa cartografia digital é o mais avançado que há. E eles solicitaram mesmo à região autónoma dos Açores essa cartografia para incluir nesses programas conhecidos. Somos região fundadora da Associação Nereus, que congrega as regiões da Europa que utilizam tecnologia espacial. E isso dá-nos proximidade com o projeto Galileu. E recentemente ficámos muito satisfeitos porque, passados 5 anos de luta de concursos, a Edisoft, em Santa Maria, ganhou também mais uma estação no âmbito do projeto Galileu, um grande sensor station, portanto uma estação GSS, que fará parte integrante do projeto Galileu, recebendo os dados do satélite e sendo retransmissora no futuro projeto Galileu. Ou seja, todos estes projetos, com também os nossos 6 observatórios de divulgação científica, com também, de acordo com o INE, a grande propensão dos açorianos para a utilização de ferramentas no âmbito das tecnologias de informação e comunicação. Só num breve parênteses, nós passamos de taxas nestes 3 indicadores de utilização do computador, da internet e da banda larga, de cifras de 16 a 20% para a segunda região do país que nestes 3 indicadores mais utiliza o computador, mais utiliza e tem posse de computador, utilização da internet e banda larga, a par do Algarve e acima do Algarve em alguns desses indicadores e só abaixo de Lisboa. Portanto, foi uma marcha grande de 2003 até agora. Eu vejo aqui o Dr. Henrique Xandre, o professor Henrique Xandre, que foi um dos primeiros entusiastas desta caminhada, que tem tido toda essa marcha, para além, naturalmente, do grande apoio que nós damos, independentemente de não tutelarmos diretamente a Universidade dos Açores, mas do grande apoio financeiro, que ainda ontem referi, que está representado num investimento, que é assim que nós vemos, de 53 milhões de euros, ou um pouco mais, na Universidade dos Açores, entre 2006 e 2011, o que é um esforço da região, mas um esforço consciente e que faz parte desta estratégia regional de qualificação das pessoas, de qualificação também das empresas. Ainda ontem assistimos e tivemos a oportunidade de estar com o seu vice-reitor num workshop sobre empreendedorismo e universidade, ou seja, há aqui uma marcha de acontecimentos nesta região que impulsiona a sociedade do conhecimento em projetos concretos e numa fase que nós queremos agora ainda cada vez mais de resultados. E por isso o próprio Parque Tecnológico da Ilha de São Miguel, que aqui vai nascer ao lado, a obra já está portanto adjudicada e vai começar em breve, num edifício e num investimento de 9 milhões de euros, para além do que já foi feito, será também um polo de atração da investigação e desenvolvimento em contexto empresarial, mas ganhará também o Expo Lab e tudo aquilo que se passará aqui com esta ligação a este parque tecnológico. Temos um outro parque já também projetado para a Terceira, mais ligado à biotecnologia e biomedicina, onde temos já, por exemplo, e já nos preocupamos com isso, o apoio do descendente de açorianos, Craig Melo, que foi prémio Nobel, uma vez que falámos há pouco em prémios Nobel, e isso faz parte de todo o movimento que, por todo o lado, vai crescendo e que um dia terá essa consistência e esse será cozido de um lado ao outro, dando o sentido da estratégia regional para a força do conhecimento na marcha do nosso desenvolvimento. É isso que nós temos mesmo para trilhar. Eu há pouco, quando falava nas tecnologias espaciais, está-se criando mesmo um cluster na região autónoma dos Açores com a existência da ESA em Santa Maria. E isso dará, no futuro, toda a gente sabe que até se prevê que a partir de 2025 se possa haver abastecimento dos sistemas energéticos da Terra a partir do espaço. E, portanto, o futuro está em aberto, mas é preciso começá-lo a trilhar. E há aqui novas possibilidades e desafios em que esta região, sendo pequena, pode ser um exemplo. Porque pode ser exemplo para se executarem bons projetos e, por que não, replicá-los para fora da região. E temos o grande e maior desafio deste século, que será exatamente conseguirmos ter uma palavra de grande presença, para não dizer de grande liderança, nas questões ligadas ao mar dos Açores, à enorme zona económica exclusiva que nós temos aqui, às grandes potencialidades dos recursos minerais e das fontes hidrotermais na nossa zona económica exclusiva e na necessidade destas novas gerações defenderem, perante o próprio direito internacional e a cobiça internacional, a esses recursos que aí estão. E, mais uma vez, a comunidade científica vai ser chamada a participar nisto. Eu, que tenho formação na área da biologia e da geologia, já achei curioso uma coisa que penso que não foi de sumenos importância. Quando se criou, já agora conto a minha reflexão, a extensão marítima, o grupo da extensão marítima da plataforma continental, a estrutura de missão para a extensão marítima da plataforma continental, aqui já há uma coisa meio capciosa, porque todos aqueles que de algum modo têm formação na ciência da Terra sabem que os socos continentais, tendo uma crosta de 40 a 70 km, se propagam um pouco pelo oceano numa plataforma que depois se segue um talude ainda granítico, mas a partir daí nós temos uma crosta oceânica com 20 km, em uma espessura de sedimentos de 200 metros, onde já só há gabros e basaltos. Portanto, quando se fala em estrutura de missão para a extensão marítima da plataforma continental, quase que se está a querer granitizar os gabros e os basaltos, levando o braço continental até a estas águas. E, portanto, eu não acredito que isso tenha sido por acaso. Ou seja, há aqui grandes e bons desafios para as próximas gerações saberem, em termos de direito internacional até, colherem os ensinamentos que já existem. E recentemente, o Governo Regional dos Açores deu duas licenças, uma licença à Nautilus, que é justamente a empresa canadiana que opera na Papua Nova Guiné, fazendo extração dos fundos dos oceanos, a 1.700 metros de profundidade, já retirando com rentabilidade ouro, prata, cobre e zinco, e, portanto, nem isso é novidade já, e essa empresa Nautilus vem para aqui também fazer prospeção para, efetivamente, vermos aquilo que dizia o meu saudoso professor em 1979, o professor Abel Martins, quando estudávamos a crosta oceânica: olha, esses nódulos de manganês que aí estão nessa crosta oceânica, ricos de sulfuretos metálicos, um dia, se houver tecnologia disponível, os Açores ainda podem ser diferentes. 1979, não havendo nada de navios que extraíssem, fosse o que fosse, faziam algumas perfurações só da crosta, como se sabe, e, portanto, já havia esse espírito avisado, aliás, do professor Ávila Martins, e quem o conhece sabe perfeitamente o que é que eu falo. Mas o que eu queria realçar neste momento é que os Açores, no meio do Oceano Atlântico, têm um papel determinante no futuro. E as questões dos conceitos de geoestratégia só são percebidos a partir de agora se isso resultar em alguma coisa para o nosso desenvolvimento. E se as pessoas que aqui vivem vejam que há emprego qualificado e empresas que possam trazer retorno para a economia regional. Ora, o que se passou hoje aqui, está passando, é mais um degrau nesta pirâmide que nós estamos a construir. Porque se nós tivermos pessoas bem informadas, tanto nas escolas como no ensino não formal, obviamente estaremos a construir todos uma sociedade mais participativa e mais lúcida também, e que, como já alguém disse, que vendo ao longe tem razão antes. E é necessário que tenhamos todos esta noção de que, com estas sinergias, com esta lucidez para a importância real da sociedade do conhecimento, que nos governos se faz com investimento e acreditando que se pode não ter resultados imediatos, mas que no futuro eles vão aparecer. Por isso, talvez, o Einstein dizia aquela célebre conversa, entre outras, de que às vezes encontro sem procurar, porque já procurei muito sem encontrar, e é por isso que é também importante que nós consigamos, daqui para o futuro, ter esse espírito de determinação da aposta e de ganharmos também os melhores parceiros. Ora, hoje o Expolab ganhou um bom parceiro, ganhou a presença nesta rede nacional de centros de ciência viva, e tudo isto faz sentido no âmbito desta estratégia regional para que o futuro tenha novas oportunidades. E para aquilo que ainda ontem disse isso, que são os conceitos que toda a gente já domina em parte, e é a necessidade da competitividade ligada à inovação, ao conhecimento, até ontem se falava nas startups, nas spin-offs, e todas essas coisas conceptuais que vamos dominando na teoria, tenham expressão prática, deem resultados. Também disse ontem, não se trata de aprofundar nenhuma dicotomia entre a investigação fundamental e a aplicada, mas hoje é obrigatório que, com os recursos que existem, a investigação seja muito aplicada e que tenha essa aplicação, nem que seja na divulgação científica, mas que tenha esse pano de fundo como objetivo, que ao fim e ao cabo o bem comum da nossa sociedade. Por isso, resta-me só mais uma vez agradecer à Sra. Presidente do Programa Nacional de Centros de Ciência Viva, também à Universidade dos Açores, que continua a ser o nosso parceiro privilegiado nesta marcha do desenvolvimento e do aprofundamento do conhecimento científico dos Açores, e naturalmente também à Câmara Municipal, que tem sido sempre nossa parceira nestes projetos, e à Sociedade de Afonso Chaves, como aquela que operacionaliza e que dá o tal efeito de força e sentido todos os dias, com o trabalho dos seus monitores, mas também do apoio da sua direção e daqueles que todos os dias aqui trabalham e subscrevem o conhecimento como um fator determinante e decisivo para uma sociedade melhor, também aqui na região autónoma dos Açores. Muito obrigado a todos.